Filipe Duarte Santos, geofísico, professor jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é investigador na área das alterações climáticas e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. E é hoje o nosso convidado. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Nos últimos anos, as secas tornaram-se mais frequentes e prolongadas em Portugal. Este ano estamos em fevereiro e os sinais de alerta chegam de todo o país, não só do Sul. Devemos ficar moderada ou gravemente preocupados, tendo em conta até os nossos hábitos de consumo?
Bom, este é um problema que é anunciado, é um problema que é conhecido com algum detalhe desde os finais do século passado. Eu participei, aliás, coordenei um estudo que foi feito e houve uma publicação de um livro em 2002, sobre os cenários e os impactos das alterações climáticas em Portugal. Aliás, foi o primeiro estudo que fez uma avaliação integrada desses impactos, com base em cenários climáticos, o primeiro estudo na Europa do Sul. E aí, de facto, já se alertava para que ia diminuir a precipitação média anual no nosso país, ou, outra maneira de dizer, as secas iam se tornar mais frequentes, os anos úmidos mais raros, e, portanto, é algo que se tem vindo a agravar e que, infelizmente, não posso deixar de dizer que se irá continuar a agravar até que este problema das alterações climáticas seja resolvido, o que implica diminuir as emissões globais de gases com efeito de estufa, e é um problema muito difícil. Há, de facto, enfim, esforços grandes no sentido de o resolver, mas, enfim, é esta a situação.
Nós estamos a falar propriamente de uma situação que se resolva com pensos rápidos.
Não.
Daquilo que nos está a dizer. Mas olhando para o momento atual, para as pessoas que nos estão a ouvir em casa, é uma situação esta que estamos a viver que pode obrigar a medidas drásticas, racionamento do consumo de água, por exemplo, ou também implica, da parte de quem ouve, aprender uma sobriedade no uso da água, aprender a reutilizar. Há todo um caminho que podemos fazer em conjunto?
Há todo um caminho que podemos fazer em conjunto e, enfim, também não posso deixar de dizer que Portugal podia ter começado esse caminho há mais tempo. Há duas respostas a este problema das alterações climáticas. Uma é a redução das emissões globais de gases com efeito de estufa, e aí Portugal tem feito um percurso muito meritório, na minha opinião, realizando uma transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. É, aliás, líder no sul da Europa em termos de geração de energia elétrica de fontes renováveis, mas na adaptação às alterações climáticas, temos, de certo modo, enfim, pensado que, bom, este ano temos uma seca, mas o próximo ano será de bastante chuva, portanto a gente vai se aguentando e realmente não há muitas medidas estruturais para enfrentar este problema.
Mas Portugal podia ter ido já mais longe ou mais rápido nas medidas que já tomou?
Penso que, de facto, podiam ser tomadas, e estão a ser tomadas, algumas medidas, mas, enfim, para ser concreto, o consumo de água a nível urbano, dos utilizadores, nas suas casas, não é de modo nenhum maior. O maior é para a agricultura, cerca de 70%, e depois temos para o consumo urbano e depois temos para a indústria, mas no que respeita ao consumo urbano, na distribuição de água a nível das autarquias, há perdas e essas perdas são conhecidas. Há câmaras que têm sido extremamente eficientes no que respeita a esse assunto e têm aumentado muito a eficiência do uso da água. Portanto, repara, há perdas físicas na canalização, mas depois também há usos de água que não são contabilizados, faço-me entender, não é?
Sim.
E isso é uma situação que, enfim, não é desejável. E, portanto, este é um aspecto. O outro aspecto é na agricultura de regadio, que é muito importante e que é competitiva, e nós temos que pensar que estamos num mundo que,
sim,
é competitivo,
claro.
Temos uma economia mundial, enfim, não, isto não é uma bolha, não.
Sim,
é?
Mas
separada.
A produção agrícola não é mundial, é local. Não seria necessário adaptar a produção agrícola em Portugal às condições ambientais que estão em profunda mutação no país?
Quer dizer, repara, nós temos sobretudo que ter uma agricultura que seja viável do ponto de vista económico. Quer dizer, isto não quer dizer que não tenhamos também um outro tipo de agricultura mais ecológica, e isso é tudo muito importante. Mas, por exemplo, temos condições ideais para produzir azeite, não é? Temos condições também muito boas para produzir... Bom, somos o maior produtor do mundo de cortiça, também temos... agora a questão das amendoeiras, tudo isso é bastante competitivo. Eu penso que temos que compatibilizar o aspecto económico com o aspecto ambiental, não é? E isto é que é o desenvolvimento sustentável. É difícil, mas é um equilíbrio.
É sempre uma questão da escala, não é? O consumo é uma escala enorme e, portanto, a produção tem...
Exatamente, mas no que respeita à agricultura de regadio, existem bons exemplos, não é? De empresários, de agricultores que utilizam as metodologias mais modernas de eficiência do uso da água, a chamada agricultura de precisão, mas há também no país muita agricultura que é feita com uma irrigação por gravidade, quer dizer, que sem usar bombas para elevar, quer dizer, sem pressão, digamos assim, no transporte da água. Aí perde-se muita água, não é? Por exemplo, no Rio Mira, não é? O Rio Mira é uma bacia hidrográfica que neste momento tem uma escassez de água extrema. Num estudo recente que foi publicado, um estudo muito interessante, que está para discussão pública, sobre as disponibilidades de água em Portugal no presente e no futuro. Bom, e aí a irrigação é feita por gravidade, quer dizer, é a partir da barragem que a água é conduzida e, portanto, chega aonde chegar. Mas, quer dizer, se não for distribuída por todos os sítios, há alguma que se perde. Ao passo que, se for por pressão, quer dizer, se for através de bombas, que isso é feito, claro que isso gasta energia. Sim, isso é mais caro. Mas esta é a realidade, não é? Com que todos os países estão concentrados. E isto não é um problema só de Portugal, é um problema também de Espanha, de todo o sul da Europa, toda a região mediterrânea. Estamos todos com os mesmos problemas, claro. E estamos todos a tentar resolvê-los, não é?
E Portugal e Espanha deviam coordenar-se melhor na gestão da água?
Bom, isso é uma questão...
antiga.
Uma questão difícil, mas os espanhóis têm um pouco a impressão, e eu estou a falar, de experiência própria, de que nós não estamos tão preocupados com a água como eles estão. Quer dizer, é preciso também lembrar que Espanha tem regiões que são muito mais áridas do que as nossas, no sul. Mas o que é que eles fizeram nessas regiões muito áridas, que se estão a tornar hiperáridas, que é a região de Múrcia e de Alicante, têm um transvase de água que vem do Tejo, e é esse transvase que permite uma horticultura extremamente importante do ponto de vista social, porque tem 250 mil regantes, como dizem em Espanha, não é? Que vivem dessa horticultura com a água que vem do Tejo. Mas o que está a acontecer agora é que o Tejo começa a não ter água para isso. Bom, e o que é que o governo espanhol tem feito? Bom, o que tem feito é dizer assim, nós vamos ter que diminuir o caudal que vai para o Segura, nesse transvase, nessa conduta enorme, nesse aqueduto gigante, não é? Com 300 e tal quilómetros. Bom, e as autonomias do Sul dizem, não, mas isso é impossível, então como é que é? Como é que nós vivemos? Bom, então a solução é utilizar mais as águas residuais urbanas, porque há população, não é? E havendo população, há águas residuais urbanas. Estão a ver a relação,
sim,
não é?
Essa é, uma das perguntas que gostaríamos de fazer, que é, temos estado a falar de Portugal, agora um pouco de Espanha, mas o professor conhece exemplos em todo o mundo. Há bons exemplos que é possível copiar, por exemplo, para Portugal, de aproveitamento de outras fontes hídricas, vou chamar
sim,
assim.
Sim, sem dúvidas. Quer dizer, eu não estou a dizer que isto é a solução. Quer dizer, a solução mais importante é, de facto, a questão de nós realizarmos que a água é um bem precioso, não é? E, portanto, temos que consumir o menos possível, sem prejudicar aquilo que ela é utilizada para coisas que são essenciais, fundamentais, mas consumindo o menos água possível. E mesmo nas nossas casas, na possibilidade de reciclar, não é? Pronto. Mas, dito isto, se nós pretendemos que a nossa atividade económica não sofra com estas questões, temos que encontrar outras disponibilidades de água. E isso faz-se através da utilização do conceito de economia circular, ou seja, reciclar as águas residuais urbanas, fazendo um tratamento terciário que permite que elas sejam, que se possa beber, não é? Tenho dado.
Sim, eu tenho falado exatamente isso. Não é? Que dizer, é um extremo, mas...
É um extremo, mas quer dizer, mas é o que se faz em Singapura, quer dizer, não é? E que se faz em outros sítios.
Ou
portanto,
o recurso à dessalinização, há vários exemplos.
Está a ver, não é? Os paradigmas estão a mudar, não é?
Uhum.
E e a outra é através da desalinização. Mas a desalinização é cara, tem problemas ambientais, mas também que se podem tentar resolver, e resolvem-se alguns deles. Mas a desalinização faz sentido, é quando se está próximo do mar, também se pode fazer a desalinização das águas salobras, não só das águas do mar. Por outro lado, tem um custo, não é? Porque utiliza bastante energia elétrica, mas a energia elétrica pode ser gerada através de fontes renováveis. E Portugal tem quantidades fabulosas.
De certa forma, nos leva ao início a dizer que este problema não está desligado da grande questão que são as alterações climáticas.
Não, não está. Quer dizer, isto é um nexus. Há um nexus entre as questões da energia, que são cruciais, as questões do clima e as questões da água, não é? Portanto, e a agricultura também, e a biodiversidade. Está a haver aqui um nexo neste conjunto.
Falámos, aliás, já há pouco da agricultura. Relativamente à floresta, aprendemos alguma coisa com os incêndios de 2017, até em termos de plantação e gestão da mancha verde que temos no país?
Sim, eu acho que sim. Acho que tem-se feito um esforço muito meritório no sentido de uma melhor ordenação da floresta em Portugal e também de uma diversificação das espécies e também uma ideia que penso que é uma ideia extremamente importante, que é o pagamento dos serviços do ecossistema florestal, não é? Da floresta, porque a floresta é o mais importante para reter água no solo. A diferença entre um deserto e uma zona que não é desértica é o solo. É o solo ter matéria orgânica, ter micro-organismos. E se tivermos uma floresta, esses micro-organismos e, portanto, o solo, não é? O carbono que está retido no solo, tudo isso é fundamental para reter a água.
E talvez o facto de muita gente viver hoje em centros urbanos em Portugal faça esquecer que grande parte do nosso território ainda é floresta.
Sim, sem dúvidas, e isso é também importante a ver. Também tem uma conexão com o clima, porque a floresta, quando cresce, ela sequestra, não é, através da fotossíntese, o CO2 da atmosfera. É um processo natural e portanto, é um sumidor, não é, de CO2, e contribui para que as nossas emissões, quando contabilizadas, este sequestro biológico, não sejam tão elevadas.
O Papa Francisco tem sido uma das vozes mais ativas na questão do clima, sobretudo depois da sua encíclica Laudato Si, que lançou também o conceito de ecologia integral. Como é que avalia este papel que o Papa tem tido nesta área, as suas intervenções e esta encíclica em particular?
Bom, eu admiro muito o Papa Francisco. Eu não sou praticante, mas tenho um grande respeito pela religião cristã e católica em particular, e enfim, penso que este Papa tem feito um esforço notável em vários aspectos. Só o aspecto de ele ter escolhido o nome Francisco, eu acho que tem um significado muito especial em relação a São Francisco de Assis, que tem uma relação muito especial com o ambiente. E essa encíclica foi uma encíclica em que ele se rodeou de cientistas, eu conheço alguns deles e falei com eles, e de facto ele aceitou o contributo da ciência. Repara, essa encíclica incomodou, não é? Quer dizer, todos os interesses dos combustíveis fósseis no mundo e os defensores mais acérrimos de uma economia neoclássica ortodoxa, não é?
Em relação especificamente à questão da água, ainda falando do Papa Francisco, ele tem repetido várias vezes uma ideia fundamental: a água é um direito humano. E pede sempre que não seja tratada como mais uma mercadoria. Isto é relevante. E a minha questão é se, falando até desse modelo económico que me estava a referir, há efetivamente o risco de deixar os recursos hídricos à mercê de interesses privados?
Bom, essa é uma pergunta difícil, está a ver? Porque nós temos no mundo exemplos em que os serviços de água são públicos e funcionam muito bem. Também temos no mundo exemplos em que os serviços de água são públicos e funcionam muito mal. Temos exemplos em que os serviços de água são essencialmente privados e funcionam bem, e o contrário. Portanto, é muito difícil generalizar, tem muito a ver com a cultura de cada país, com as inclinações sociológicas e políticas de cada país, mas há uma coisa que eu tenho uma opinião mais, digamos, estruturada, que é de que o Estado não pode fazer tudo, não é? Tem que haver o concurso da iniciativa privada, da iniciativa que as pessoas têm a nível...
E o Estado funcionará mais como salvaguarda que efetivamente ninguém seja privado desse direito.
Exatamente, quer dizer, há muito do espectro regulatório, o Estado tem um papel fundamental e que tem que ser reforçado em muitos casos, mas também há situações em que há exemplos. Vou-lhe dar um exemplo. Em Portugal, neste momento, há duas áreas protegidas privadas. Portanto, são terrenos privados que têm o estatuto de áreas protegidas. A pessoa pensa, mas qual é o ganho que os privados têm sobre isso? É uma pessoa que resolveu, eu não sei exatamente, mas este último, que foi de há dois dias, é o Val das Amoreiras, em Algesur, e é uma área protegida privada, é uma floresta, no fundo é uma floresta, em que a pessoa que eu vi um vídeo sobre isso, e mostra a biodiversidade e as árvores, e a flora, e a fauna, e portanto, está a ver, temos que ter, na minha opinião, temos que ter o concurso das iniciativas que vêm das pessoas, não é? Da iniciativa privada, se quiser, da iniciativa individual e coletiva, das iniciativas que são de organizações, não é? Que estão sensíveis às questões ambientais, conscientes dos problemas e querem intervir e devem ter espaço para intervir. Mas a nossa legislação permite que haja estas áreas protegidas privadas. Portanto, acho que as empresas desempenham um papel muito importante neste processo. São o veículo para a criação de riqueza, não é? Num país, porque não temos outro, não é?
A nível internacional, realizou-se no final do ano a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Foi um fracasso, em sua opinião? Podia-se ter ido mais longe?
Não, acho que não foi um fracasso. Acho que tem sido um processo muito arrastado, muito difícil, mas também tem aspectos positivos, porque depende tudo do patamar em que pomos as coisas, não é? Quer dizer, que haja 193 países que tomam decisões por consenso, repare que é extraordinário, não é? Quer dizer, nós estamos a assistir hoje em dia na Europa, enfim, parte da Rússia, como nós aprendemos na escola, é na Europa, não é? Mas estamos a assistir na Europa, enfim, um confronto, não é? Latente. E outro, de maior dimensão, e implicações futuras, não é? Entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, 192 países reunirem-se e, por consenso, tomarem decisões durante 26 anos é notável, não é? Claro que houve coisas em que se ficou aquém do que seria de esperar, mas das coisas que ilustram bem a dificuldade que há neste processo foi a questão do carvão e da Índia. Quer dizer, a Índia tem um nível de desenvolvimento social e económico muito mais baixo que a China. Muito mais baixo do que a União Europeia, muito mais baixo que os Estados Unidos. Porquê é que eu referi estes quatro? Porque são os principais emissores de gases com efeito de estufa no mundo. Representam 58% das emissões. E a Índia tem uma agenda de desenvolvimento, não é? Quer que os indianos tenham maior bem-estar, maior prosperidade económica. E a energia que têm acessível é o carvão. E, portanto, o carvão tem sido essencial para essa agenda de desenvolvimento da Índia.
E não podem, de facto, não podem mudar as coisas de forma mais rápida.
Exatamente. E, portanto, eles compreendem o problema, eles são afetados pelas alterações climáticas, está a ver?
Muito.
Este é o dilema, não é? E nós, de facto, temos diferentes gradações, mas os países com economias avançadas estamos bem instalados, não é? Quer dizer, relativamente a grande parte do mundo. E portanto, na COP não foi decidido a phase out o carvão, ou seja, acabar com o uso do carvão, mas sim phase down, que significa ir diminuindo o uso do carvão.
Em Portugal, especificamente, essa decisão foi tomada em novembro, deixou de se usar carvão na produção da eletricidade, já elogiou, aliás, o recurso a energias renováveis no nosso país. Faço-lhe uma questão que me parece muitos ouvintes vão fazendo ao longo destes dias, que tem a ver com a decisão de recorrer ou não à energia nuclear. É um passo que tem de ser estudado ou a tecnologia de que dispomos em Portugal, por exemplo, e os recursos são suficientes para não darmos esse passo?
Não, eu penso que em Portugal não se justifica a energia nuclear. A energia nuclear, por exemplo, em Espanha, serve de backup. Ou seja, as energias renováveis têm o problema da intermitência. E repare-se que não é só o problema da intermitência diária, mas é a intermitência sazonal. Um dos problemas, porque a eletricidade está mais cara na Europa este ano, foi porque no verão e no outono e até no inverno, em toda a fachada atlântica da Europa, houve menos vento. Houve menos vento. E, portanto, as energias eólicas geraram menos energia elétrica, inclusive em Portugal. E também em Portugal é um problema de que não temos tanta água e, portanto, não podemos turbinar para gerar energia elétrica. Mas, quer dizer, de facto, a energia nuclear penso que não se justifica em Portugal. Aliás, cada país tem, digamos, a sua cultura. A nossa cultura é de rejeição da energia nuclear. É assim. Mas há países que têm apostado nisso e temos o exemplo da França, em que têm sido, no que respeita à segurança, enfim, penso que não há nada a dizer. Mas talvez seja importante mencionar que existe uma forma de energia que continua em fase de investigação e de construção de protótipos, que é não a fissão nuclear, mas a fusão nuclear, em que há um grande projeto europeu e em que Portugal participa e que contribui com verbas para ele, que é o ITER, e que pretende que se consiga produzir energia, que é, no fundo, a fusão nuclear é aquilo que se passa no Sol, não é? Nós temos que ter presente que a vida existe, porque o Sol e todas as outras estrelas são reatores nucleares de fusão. São reatores nucleares. O que é que imitar o Sol na Terra é uma coisa que não é fácil.
Mesmo no final da nossa conversa, queria ainda perguntar-lhe relativamente aos jovens que têm liderado a luta contra as alterações climáticas. É possível dizer-lhes que podem ter esperança?
Eu penso que sim, sabe? Quer dizer, eu
é otimista.
Eu não gosto do otimismo, pessimismo, quer dizer, é uma questão de ser realista, e eu penso que todas as gerações, as novas gerações, têm um projeto, não é? Têm algo novo a dizer. Isso repete-se, não é? Isso repete-se. Cada geração tem uma visão diferente e está convencida de que é possível ter uma visão diferente e que essa visão frutifique, e, portanto, acho que podem ter esperança.
Muito bem.
Obrigado.
Filipe Duarte Santos, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigado. Bom dia.